no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
Olá, seja muito bem-vindo ao Falando Nisso, edição desta sexta-feira. É muito bom ter um cantinho aí na sua casa, é muito bom ter um cantinho no seu radinho. Nós estamos agora com um aplicativo novo, você não sabe ainda, de cara nova, lindão, mais fácil de poder comandar. E lá você tem um centro de informações, nós temos o Anjos da Esperança, tem um monte de coisa, NT Play, você não viu ainda? Baixa para você ouvir na palma da sua mão, sem limites, sem fronteiras, a Novo Tempo vai juntinho com você. Você pode nos ouvir em novotempo.com/rádio. Neste momento estamos transmitindo também no arroba rádio Novo Tempo, facebook.com/rádio NT, youtube.com/novotempo rádio. É tanto lugar, é uma família que cresce. Me chamo Cris Magalhães e me considero seu amigo de todas as manhãs. E a gente tem sempre uma missão na sexta-feira. Falando nisso, a questão toda é o tema, né? Olha, o que nós vamos falar hoje? Ah, tem um tema. Qual será o convidado? Para quem está nas nossas redes sociais, já está lá, já sabe. Hoje nós vamos falar sobre investimentos. Eu já faço uma pergunta que já foi feita lá, muitas pessoas já participaram. O que é investimento para você? Ah, Cris, eu antigamente nós falávamos da antiga. Tem que comprar terreno. Negócio é comprar terreno, negócio que vai investir em carro, porque o carro desvaloriza. Olha, quando eu penso em investimento, eu dou uma analisada no meu casamento. Casei, mas aí veio a sogra e tal. Mas sogra também é investimento. A pessoa tem uma ideia. Você sabia que no Brasil se investe muito pouco? Apenas 10% da população investe. E tem gente que fala, não, eu acho que isso nem é bíblico. Porque esse negócio de bolsa de valores, por exemplo, cai, perde, tem que estar lidando com... Será, meus queridos? É claro que a gente foi buscar, né, uma autoridade no meio. Ele que já participa com você aqui no Saldo Extra. Segunda-feira, você já sabe, ele também está guardadinho lá em novotempo.com/rádio, no nosso podcast. Ele que é o diretor financeiro aqui da Rede Novo Tempo de Rádios, Valcírio Alves. Muito bom dia, Valcírio.
Bom dia, Cris. É um prazer voltar aqui mais uma vez, estar aqui com vocês, com os ouvintes da Rádio Novo Tempo. Um prazer falar sobre esse assunto que é tão importante e que permeia a nossa vida, né? A vida familiar, a vida individual dos solteiros também, né? Muito interessante. Muito bacana voltar aqui. Obrigado pela oportunidade.
Maravilha, Valcírio. Antes da gente dar o conceito do que é investimento, vamos ver o que o povo falou nas redes sociais, Valcírio. Olha só. O pessoal participou aqui numa enquete nas redes sociais. O que é investimento para você? Lá no Instagram, o Vitor falou o seguinte: ações que lhe tragam algum retorno, independente do aspecto. Olha aí. Okay. A Laís Cruz falou o seguinte: quando vejo a palavra investimento, não penso em real, né? Eu penso em investir no amor, no carinho, penso em investir em sentimentos. Olha, a palavra investimento aqui teve várias conotações. A Bárbara Ponto Letícia falou o seguinte: é você colocar seu tempo, sua dedicação, seu amor em algo esperando um retorno. Ó, deu uma base do investimento.
Verdade.
O Rafael falou o seguinte: aplicar um capital agora e esperar resultados a longo prazo. Investir requer paciência. Deu até um atributo para quem está fazendo investimento. Será que tem que ter paciência? Valcírio está analisando aqui, viu, Rafa? A Simone falou o seguinte: é colocar a sua dedicação em algo que você quer que prospere. A Adelinha falou o seguinte: é saber regar a semente, mesmo que você não saiba se irá dar fora de época. Olha aqui a analogia que a Dani Lima falou pra gente. O Kevin, depende do seu objetivo, né? Mas resumindo, é dedicar tempo a algo que lhe dará retornos no futuro. A Ione, investir no futuro é investir na vida eterna, o resto é passageiro. Já vamos falar sobre esse investimento. E terminando aqui, a Rose falou: lutar para ser digna e receber a vida eterna. Valcírio, o pessoal foi para todas as pontas.
Verdade, aqui. Verdade. E ampliou, assim, abriu o leque, né, de abordagem aí sobre investimentos. Eu acredito que todas estão certos. Aí tem pessoas que comentaram aí sobre tempo, investimento em questão de tempo, família, né? Atitudes, boas atitudes, né? Atitudes responsáveis aí. É muito bacana. Acho que nós podemos. O tempo hoje vai ser curto para abordar tantas coisas, né? É claro que a gente vai tentar conversar sobre algumas dessas facetas aí, mas vamos. Tenho certeza que vai ser um bom papo hoje, com certeza, Cris.
Valcírio, vamos dar uma base. O que é então essa questão de investimento? povo aqui colocou uma base, abriu um leque muito grande, né? E quando a gente fala em investimento, o pessoal colocou alguns parâmetros ali, né? A questão de investimento nessa questão financeira, tempo e tal, mas o que é investir?
Veja, eu gostei muito de um dos conceitos aí que foi apresentado, que diz respeito à questão de recursos. Quando nós temos algum recurso e nós aplicamos ou colocamos em algum lugar para que a gente possa receber um retorno depois. E isso a gente pode focar em várias aí, ou em várias direções, né? Mas hoje, quem sabe, nós vamos trazer mais para a área financeira. Recursos aí poderia ser o tempo, como já foi mencionado, né? Você pode investir o tempo na família, não para que você tenha, ah, não, eu vou investir aqui para receber depois. Nem sempre a gente recebe, né? Quando a gente faz, por exemplo, uma assistência social, nós fazemos aí uma doação para alguém, uma ajuda para alguém que está, quem sabe, até querendo atravessar a rua, ou precisando realmente ser ajudada no aspecto físico, material, uma cesta básica, nem sempre nós vamos ter aquele recurso de volta. O retorno nem sempre ele é material, ele pode ser de forma aí de gratidão, né? Até mesmo na construção do nosso próprio caráter, né?
Muito bem, olha, o conceito de investimento já foi dado aqui para o Valcírio, nosso diretor financeiro da Rede Novo Tempo de Rádios. Você também, o povo aqui já falou bastante, mas você pode mandar alguma pergunta também no DDD 12 981510081, se você tem dúvidas nessa questão de investimento. E claro, como ele é diretor financeiro, já que a gente colocou um conceito em várias áreas, vamos agora, né, acentuar essa questão realmente financeira. E tem muita gente que fica com medo, né, Valcírio, dessa questão de investimento. Olha, eu prefiro trabalhar com o que eu tenho na mão aqui, né? Olha, como é que é melhor um passarinho na mão do que dois voando, porque essa questão do mercado. E a gente colocou até um dado que a nossa produtora colocou aqui, que apenas 10% dos brasileiros, né, tem esse costume.
Uau, né? É muito pouco, né?
É muito pouco, né? E é um cenário agora que eu até conversando aqui, os jovens estão se, digamos, se permitindo aprender. A gente vê muitos jovens, inclusive youtubers, que prosperaram nessa área porque... Mas o que esse pessoal fez? Tem que ter um preparo para investir? Por que esses jovens estão decolando e apenas 10% da população tem êxito nesse quesito, Valcírio?
Olha só, eu acredito que de alguma forma o cenário atual está propiciando isso na nossa sociedade brasileira, né? Nós estamos aí com as taxas de juros muito baixas, né? Com relação ao investimento tradicional, investimento de poupança, quando você pega o seu recurso e coloca lá numa conta poupança e deixava render. Há um tempo atrás, se nós olharmos aí há dois, três anos atrás, ou até um pouco mais, esse recurso trazia um certo retorno, ele praticamente empatava com a inflação. Então, ok, as pessoas, elas garantiam ali o poder de compra do seu dinheiro, né? Mas agora isso não está sendo uma verdade. Então, se você colocar aí numa poupança nos dias atuais, é possível que o seu dinheiro perca poder de compra. Até porque, por causa dessa pandemia, por causa desse cenário todo que estamos vivendo aqui no nosso país e no mundo também, nós estamos vendo aí o preço de algumas coisas decolando, né? A gente tem visto falar muito do arroz aí ultimamente, né? O arroz tem sido colocado assim como um dos produtos que mais aumentaram aí. Veja, são exemplos de produtos da cesta básica, né, do brasileiro, do ser humano, que tem decolado, praticamente dobrou de valor. Então, nós precisamos buscar as próprias pessoas, o jovem, as famílias, ali o pai de família, né, ou a mãe, eles precisaram buscar, né, novas alternativas de potencializar aí, de maximizar os recursos que tem. E isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer, Cris, é poupar. Porque se eu não tiver nada para investir, eu não consigo investir. Falando aqui, focando na questão financeira, né? Deixando aí as outras linhas para um outro momento para a gente abordar. Mas hoje, na questão financeira, eu preciso poupar. Primeira coisa que eu preciso fazer é poupar. E veja, eu trouxe até aqui um versículo bíblico para a gente poder se basear. Olha só, lá em Provérbios 21:20, diz assim, ó: na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Olha só um conceito bíblico aqui. Nós precisamos, o sábio, ele poupa. Poupa porque a gente não sabe o dia de amanhã. A gente hoje, muitas vezes, tem um emprego, tá tudo certinho, mas é amanhã. Vem uma doença, vem uma crise na questão profissional, um desligamento. Olha só como a gente precisa prever um pouco o futuro. Mas a primeira coisa, poupe. Poupar. Esse é o primeiro ponto para poder investir.
Olha só, meus queridos. Uma pergunta, Valcírio. Tem gente que fala assim, olha, Valcírio, poupar não é coisa de... Isso é coisa de rico, Valcírio. Isso é coisa de que tem dinheiro. Como é... Aí você pega, às vezes, dois irmãos assalariados e parece que um pega a mesma quantidade de dinheiro e consegue, parece que... fazer, dá mais, né? Parece Sim. fazer render mais. E às vezes quando a gente fala em poupar, a gente pensa em uma grande quantia. Mas tem até um versículo, né? Foste fiel, no pouco sobre muito te colocarei. Então, a questão às vezes, até esse dia eu estava falando com um analista financeiro no programa da TV, ele falou que para alguns, às vezes, o dinheiro é um problema, sabia? Porque acontece, tem gente que quer resolver o problema financeiro com dinheiro, aí aumenta o problema porque... A matemática, a base, o jeito com que ele lida, você pode até dar, às vezes, 500 mil reais para uma pessoa que tem problema, aí de repente ela tem problemas maiores, gastou mais, porque é o jeito dela administrar esse pouco que vai fazer que a quantia aumente. Então, Valcírio, economizar é coisa de quem tem dinheiro, rico?
Não, não está ligado à questão da quantidade que você recebe, né? A questão financeira e de orçamento familiar, nós sempre comentamos aqui que está ligado à questão da torneirinha, aquela de saída, das despesas. Eu preciso ficar dentro das minhas possibilidades. Se eu recebo um salário mínimo e essa é ali o meu rendimento base mensal, eu preciso ficar ali dentro. E dentro desse rendimento eu consigo e eu tenho possibilidades de fazer alguma poupança. Veja, alguém que recebe um salário mínimo dificilmente vai conseguir poupar R$500 por mês. Mas ele consegue, quem sabe, poupar 30, 50, às vezes R$10 por mês. Ele vai juntando. Aqui, o momento de poupar, você precisa poupar sempre. Vai ter momentos que você vai conseguir guardar mais, vão ter meses que você vai conseguir guardar até menos. Ou vão ter meses até que naquele momento você não vai conseguir guardar nada. Mas veja, já planeje para o próximo mês você conseguir retomar aí o seu planejamento de poupar, né? Você precisa reservar um pouquinho de recurso, colocar lá numa caixinha, seja numa poupança. Depois a gente pode trabalhar e mencionar algumas questões aqui sobre tipos de investimentos, né? Onde essa pessoa poderia investir. Mas poupar tanto em tempo de fartura, mas também no tempo aí de escassez, é possível poupar sempre, viu?
Olha, a Eliane aqui, Valcírio, está na nossa live aqui no YouTube. Um abraço para vocês. Vocês são queridos demais, povo. O Valcírio vai responder. E a Eliane está fazendo aqui trazendo uma questão. Valcírio, hoje os preços abusivos de tudo, não conseguimos poupar. Aí o que acontece, Valcírio? De repente, antes de uma crise, se eu tivesse uma reservinha, eu conseguiria até... fazer aquela questão toda, comprar à vista algumas questões, até pesquisar um pouco, não depender. Então, um exemplo, uma própria crise a gente não consegue saber quando ela vai acontecer.
É,
então, talvez um preparo anterior, eu consigo passar por uma crise, mesmo com preços altos, né? Que às vezes a gente não sabe nem o porquê que o arroz aumentou, o dólar está um pouquinho mais alto, os nossos produtores de arroz estão exportando, e aí a busca interna do mercado acaba elevando os preços que nós temos, então o arroz, até o pessoal faz alguns memes na internet, eu vou comprar um carro ou 5 quilos de arroz, né? Mas é justamente por essa busca de produto. Mas, às vezes, uma crise, ela não está programada, mas está dentro de uma programação minha. Seria isso, Valcírio?
Verdade. A questão da reserva de emergência é muito importante, né? A gente sempre precisaria ter uma reserva até para aproveitar oportunidades. Muitas vezes a reserva vem para poder nos atender em momentos de crise, como é o que estamos passando. Quem sabe alguns locais, algumas cidades já estão até começando numa curva ascendente, né? Uma retomada aí das coisas, mas tem situações em que a reserva de emergência nos proporciona ali a possibilidade de aproveitar uma grande oportunidade, né? Quando todo mundo aí, aqueles que não tiveram aí a oportunidade de fazer uma reserva de emergência, estão querendo se desfazer, quem sabe, de um imóvel, de um carro a um preço bom, né? Você poderia aproveitar naquele momento, tendo uma reserva de emergência e fazer essa aquisição, né? Pelo um valor ali mais baixo do que o habitual.
Olha só, a gente está desenhando essa questão do primeiro passo, que é poupar. Já já a gente vai agora nos tipos de investimento. Mas um exemplo, Você falou que em alguns meses talvez eu não consiga. Agora eu já vi algumas pessoas, inclusive, mudar o comportamento em meio a uma crise, Valcir. Um exemplo, poupar nem sempre é só guardar dinheiro, mas deixar de gastar em algumas áreas. Sim, como você não sabe como o mercado vai se portar, se você vai perder o emprego, se vão reduzir a minha carga horária, vou ganhar menos. Qual o meu comportamento para poupar? Nem sempre é guardar, mas talvez gastar menos, seria isso também, Valcir?
Verdade, gastar menos para não se endividar, né? Seria uma das possibilidades aí. Veja, uma crise, ela traz oportunidades, traz desafios também, com certeza, né? Mas traz oportunidades, oportunidades de nós, como família, como indivíduos, nós nos adaptarmos a essa crise e começarmos aí a adequar nosso estilo de vida dentro da nova realidade. Se eu recebi ali R$3.000 por mês de salário, né, de provento, e agora por essa situação toda eu estou recebendo só 1.500, caiu pela metade, eu preciso adequar minhas despesas, preciso começar a cortar aí as coisas supérfluas, preciso começar a parar de comer fora, preciso começar a preparar uma marmita para poder levar para o trabalho. Essas questões e muitos desses hábitos, né, criados no momento de pandemia, eles podem ser postergados aí, inclusive depois que a pandemia passar, e vai te ajudar a poupar mais recursos ainda e economizar, né?
Você toma gosto aí por guardar, né?
Verdade, verdade.
Agora o seguinte, você que já tem a gordurinha, né? Antigamente o pessoal fala, tem que guardar debaixo do colchão. Tinha aquelas histórias, a burra de ouro que o pessoal guardava e tal.
Enterrava
o dinheiro,
né?
E tal. E agora vem uma turma falando aí, Valcir, de tesouro direto. O pessoal fala de ações, aí tem pessoas falando assim, olha, tem essa questão toda agora das ações, das empresas aéreas, só que às vezes eu não tenho essa intimidade. Você podia falar agora os tipos de investimento e até para cada um começar, como é que eu dou os primeiros passos nessa linha?
Veja, Cris, é importante, o mercado de ações, ele é um mercado de investimento de risco. Ok? Então, veja, eu não aconselharia você que tem apenas o recursozinho ali da reserva de emergência, você investir nesse tipo de investimento. Ele é um pouco mais arriscado. Alguns podem até estar pensando, puxa, o Valcir é conservador demais, muito... Não, veja, é uma prudência, né? Você pode investir em ações, eu acredito até que se você estudar um pouquinho, assistir vários vídeos ali, seguir algumas pessoas ali que têm coerência, você tem possibilidade de garantir aí até 3, 4, 5 vezes o valor do que a poupança poderia te dar aí. E isso é muito bom, né? Mas você precisaria ter um pouco de prudência para investir nesse tipo de investimento. Por quê? Você precisaria ter a sua reserva de emergência garantida num lugar de liquidez mais rápida. O que é liquidez? Você precisaria, no momento que você precisar, você pode sacar. Nisso não acontece, assim, não é uma verdade absoluta no mercado de ações. Às vezes você compra uma ação que está ali a R$5, ok? E ela tem potencial de chegar a 12 ou a 10, opa, potencial de dobrar o seu capital. Isso é muito interessante. Mas em algum momento, uma ação que estava a 5, ela pode vir a 3. E bem nesse momento que ela está a R$3 ou R$2,50, você precisa do dinheiro. E daí você precisa realizar aquela perda, aquele prejuízo ali, né? E ao invés de ganhar dinheiro, você perdeu, né? Então é importante a gente estudar um pouquinho, você que está nos ouvindo, assistir alguns vídeos, ler algumas questões, tanto sobre ações, eu estou mencionando aqui mais sobre ações que o risco é maior, né? E a liquidez pode ser rápida. Você pode comprar uma ação hoje, vender daqui 5 dias, depois a tua corretora dentro de 3, 4, 5 dias já libera o dinheiro para você e você está com o dinheiro na mão. Mas pode acontecer ao contrário, e é aqui que eu estou alertando. Por isso, tenha sua reserva de emergência num lugar mais de liquidez imediata, seja numa conta poupança mesmo, que não está rendendo quase nada, mas você, em um momento ali de emergência, de sufoco, você pode ir lá e se valer desse recurso rapidamente. Ok? E outro recurso, um extra, daí sim, eu aconselharia você a estudar um pouco, assistir vídeos e você poderia sim mergulhar no mercado de ações ali com bastante prudência, né? E tentar conseguir aí um rendimento maior do que o habitual, né?
Até a produção colocou que separar a reserva dos investimentos, isso, no caso, né?
Isso. A reserva de emergência, ela fica ali, guardadinha. Se você precisar, você tem condições de pegar rapidamente. Agora, esse recurso que você conseguiu guardar a mais, né? Fazendo essas atitudes aí de poupar, da marmita e coisa e tal, isso tudo você consegue poupar e ter essa reserva aí para investir, né? E o que acontece? Não é que você pode perder esse dinheiro. Ah, você conseguiu reservar ali R$1.000 para esse tipo de situação. Não é que você, esse R$1.000 não vale nada para você. É que você pode comprar R$1.000 de ações, daqui a pouco ele vem a 800, você pode ser que esteja perdendo R$200, mas passa 5, 10 dias, ela já vai a 1.300, então oscila demais e por isso você precisa saber o momento certo. Por isso eu não aconselho ter a reserva de emergência lá, né? Porque você pode pegar bem lá no valo, né? Bem lá no fundo do poço, e daí você vai ter que realizar o prejuízo e daí é ruim demais.
Agora, Valcírio, tem muita gente falando agora desse saque emergencial.
Ok.
Do FGTS, tem gente que trocou a modalidade rescisão para o saque aniversário, por exemplo, que fala assim, olha, eu não vou deixar o FGTS lá porque eu quero aplicar e tal. Como é que você vê essa situação? Porque esse dinheiro pode cair em várias mãos, depende da forma com que você vai lidar com isso.
É verdade, o FGTS, ele tem um conceito, né, de ajudar o trabalhador ali a conseguir comprar uma casa própria. Esse é o conceito ali do FGTS. Logicamente, quando você opta por esse saque emergencial, você todo ano vai conseguir botar a mão num pedacinho desse recurso. E daí vai minando essa reserva de você conseguir comprar o seu imóvel. Agora, se você já tem um imóvel, já conseguiu financiar, quem sabe, um imóvel a um jurinho bom ali, né, uma taxa de juro boa, você pode, eu até aconselharia você optar pelo saque ali emergencial, que é o saque aniversário.
Saque aniversário.
É, não é emergencial, saque aniversário, corrigindo aqui. Por quê? Porque todo ano você vai conseguir utilizar ali a reserva do teu FGTS para abater o teu financiamento. Ok? Todo ano não, a cada 2 anos, a cada 24 meses, você consegue pegar ali o saldo do FGTS e abater no seu imóvel lá, no seu financiamento de imóvel. E o que vai sobrando, você vai sacando no seu aniversário. Isso é muito bom. Agora, se você ainda não tem um imóvel próprio e não tem ainda um planejamento para conseguir, pode ser que esse saque aniversário, você vai minando da reserva, daqui a 10 anos você vai ver e ele poderia estar muito maior a tua reserva lá no FGTS. E se você for sacando anualmente, não vai ter o recurso, quem sabe, para você poder dar a entrada no imóvel, né? Esse é o único risco. Mas eu penso que vale a pena. Veja, na maioria dos casos, vale a pena o saque aniversário. Ok? Ele tem apenas um detalhe, é que caso você seja ali demitido, né, tenha alguma situação de rescisão, você vai poder sacar só a multa, que é aqueles 40% de multa que a empresa paga. A empresa paga 50%, 10% fica lá para o FGTS, 40% o trabalhador recebe. Então, no momento de rescisão, você conseguiria sacar apenas os 40% que é a multa. Mas veja, você não vai perder, a tua reserva está lá. Só que você vai conseguir colocar a mão naquela reserva só na questão de imóvel e compra de imóvel, né?
Muito bem. Olha, você está aprendendo bastante. Agora, finalizando aqui o nosso programa, Valcírio, como cristão, né? Qual é o meu melhor investimento? A gente vê muita gente investindo e tal, né? Mas a minha base de investimento como cristão?
Olha, veja, Cris, a gente, é claro que nós não podemos perder de vista a nossa solidez aqui, a manutenção, né, da nossa família. Até mesmo a Bíblia, ela recomenda que nosso planejamento familiar, nós deixemos, inclusive, alguma herança para os filhos, para que eles comecem a vida, né? Não muito, que às vezes a gente acaba estragando os filhos, viu? Os pais, algumas histórias aí que pais que deixaram alguma herança acabaram estragando, mas é recomendado deixar alguma coisa, né, para poder dar aquele primeiro empurrão. Veja, mas o principal investimento que nós devemos fazer, tanto na formação do caráter dos nossos filhos, o investimento principal é na vida eterna. E veja, Cris, a Bíblia fala em Mateus 6:20 que diz assim, ó, olha só: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os recursos financeiros, eles são uma bênção. mas ele também, quando utilizado de forma maléfica ou de forma maldosa, até fraudulenta, né? Ou descuidada, às vezes é relaxado mesmo, é relaxamento. Nós podemos perder o foco e o dinheiro, o recurso pode se tornar um problema na nossa vida, mas ele é uma bênção tanto para a nossa manutenção, porque é um recurso que Deus nos dá, né? Nós, claro, devolvemos uma parte para ele, nós temos toda uma orientação bíblica, né? Para que a gente possa utilizar os recursos financeiros que Deus nos proporciona, mas o nosso principal investimento seria na vida eterna, na nossa própria, das dos nossos familiares e também daqueles que nos rodeiam, né, Cris?
Maravilha, meus queridos, estamos finalizando o nosso programa, é curtinho mesmo, eu aprendi bastante, eu vou dar uma dica para você, peça a revista que leva o nome, é saldo extra, sabia? 0 operadora 12 21 27 31 21, ou mande um WhatsApp para o 12 98244 4449. Se preferir, acesse o site biblia.com.br. Lá, inclusive, você vai ter dicas especiais de como poupar com as crianças, de como conduzir isso com a sua família. Vai ter dicas, inclusive, para você entender o que é prosperidade, porque às vezes no meio religioso há uma distorção muito grande sobre isso, né? E o que é prosperidade? Peça. E o bom é que é totalmente de graça, você não vai pagar nada. Tem mais gente participando aqui. Olha só, o Cristóvão César da Silva. Bom dia! Vocês estão falando em poupar. Segundo a Bíblia, você tem que primeiro buscar o reino de Deus e tudo mais dará. Vocês não estão propondo o plano B? Não, olha, se você perdeu a nossa finalização aqui, né? E quando a gente coloca justamente aqui, de repente você está ouvindo com um certo delay no nosso YouTube, deve estar chegando agora a informação para você. Porque o Valcírio finalizou justamente com isso. Primeiro investimento, essa questão. Dá uma olhadinha na vida de José, que era um bom administrador, ou como ele era com Deus, até dentro da, rapaz, da prisão, Deus ilumina. Ele colocou Deus e Deus vai ditando as suas regras, mas é claro que ele também vai fazer com que você possa ter ferramentas administrativas. Se você avaliar também, inclusive, as separações no Brasil, um dos primeiros quesitos é uma má administração financeira. Então, você, como diretor de um lar, você busca a Deus e ferramentas para poder ditar as regras financeiras na sua casa. Valcírio, espetacular a participação. Volte sempre aqui. Você não vai sair ainda sem pagar aqui, orando para a gente.
Coisa boa. Obrigado, Cris. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu volto, sim, sempre que for possível aí e as coisas, o convite chegar, né? Obrigado aí à produtora Érica também por estar aqui conosco. Será um prazer. Vamos orar agora, então?
Vamos orar.
Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de te servir, pelo dom da vida. Nós somos gratos porque na própria palavra de Deus nós temos orientações para conduzir várias áreas da nossa vida, inclusive a área financeira. Nesse momento e nesse programa nós focamos um pouco na parte de investimento financeiro. Tantos outros temas foram abordados no início, quem sabe já foram aqui discutidos ou um dia voltaremos a conversar. Mas, Senhor Deus, que o Senhor nos capacite a cada dia para te servir e para colocar o nosso coração no principal, que diz respeito à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus. Pedimos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Valcírio, como sempre, né, é um prazer receber você aqui. Volte sempre, porque é sempre um investimento em aprendizado. Grande abraço.
Um abraço, Cris. Tchau, tchau.
Você continua sintonizado, conectado na esperança aqui na sua rádio do coração. Tenha certeza que aqui é um grande investimento, viu? A voz da esperança e a esperança é Jesus.
Falando nisso.